Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso, que você confere o mapa musical, o mapa sonoro produzido em nosso estado. Todas as tendências, gêneros, ritmos, aqui não tem preconceito, vamos do ribeirinho ao punk, passando pelo hip hop. Hoje tem hip hop aqui na parada. Vamos conversar com um garoto novo aí que tá surgindo na cena de forma muito forte. Aliás, já surgiu há um bom tempo, muito precoce por sinal. Cigano MC, e aí, cara?
A lenda, fala comigo.
Aí, olha só. Já lenda, tão novo.
Eu ouvi um ditado uma época atrás que dizia que a gente tem que se manter perto dos nossos sonhos, né?
Isso.
Palavra tem poder.
E tem muito.
Gosto poder. De jogar pro universo, vamos dizer assim.
Pode crer.
Entende? Mas bom, é isso aí. Comecei a rimar, tem uma cota já.
Começou muito cedo, né?
Bem cedo. Tipo, tem a diferença entre conhecer, ouvir o rap e rimar real na batalha. Entende? Realmente ter colocado o nome.
Sim.
Conheci o rap quando eu tinha 8 anos de idade. Meu primo...
Seu pai também era músico?
Sim.
E mas nessa...
Tipo, cara, é porque eu era muito pequeno na época, entende? Mas eu conseguia entender que ele era tecladista e ele era, tipo, o superstar do teclado da época. Tipo, todo mundo, ah, nossa. O Johnny dos teclados, eu lembro que tinha carro de som falando onde ele ia tocar e ele ganhava um dinheiro com isso. Ele tocou com a rapaziada aí até meio que relevante de Cuiabá. E aquele Gustavo e Gabriel, que é a dupla sertaneja daqui de Cuiabá.
Uhum.
É, Maria Moraes, entende? Essa rapaziada aí era o nicho.
Uhum.
E aí, tipo, ele sempre ensaiava com essa gente lá em casa,
e
entende?
E você já foi absorvendo tudo aquilo ali?
É, tipo, bem ou mal, tava ali perto, via ele ensaiando, via ele tocando, já entendia como é que funcionava o ritmo, como é que eu tinha que seguir uma batida, o swing da coisa, vamos dizer assim, entende?
E as raízes ciganas?
As raízes ciganas vêm por parte da
mamãe.
Ah, da bela mamãe. Olha, tipo, é muito confuso eu poder dizer, entende?
Uhum.
Porque, tipo, minha mãe viveu a história da qual não conta, porém dá indícios que você vai pegando ao decorrer, assim, você vai tentando juntar a sua...
Aham, os fragmentos,
é,
né?
Aquela pessoa mais velha que vai contando e você vai tentando imaginar, tipo, tentando mixar, pô, então essa pessoa foi assim.
Uhum.
E, tipo, por tudo que ela contou, tal, eu sei que minha avó é cigana e a mãe da minha avó é cigana, tipo, raiz mesmo, mãe e pai. Porém, meu pai não. Minha mãe sim, entende? E minha mãe sempre teve um lado artístico da família diferente, um lado entrosado, de conexão com as pessoas,
certo.
De
espiritual.
Pessoa... É, entende? Sempre
sim.
Esse alto astral. Hoje, inclusive, ela tem um terreiro lá próprio, lá no Pedra 90, Casa Espírita Caboclo.
Nossa,
Ventania,
legal.
Entende? E, tipo, literalmente tudo que foi aplicado à minha persona, né? Barra tudo que eu aprendi, entende? Veio dela por ela ter feito os dois papéis, entende? Então, tipo, eu tenho essa astúcia, muita coisa que ela me diz. A gente segue umas tradições de leve, tipo, aos 18 anos ela me deu um ouro, fiquei muito feliz, entende? Ela disse que era tradição, falei, beleza, bacana, ganhei um medalhão da hora, entende? Ela
bacana.
Falou, quando você tiver um filho, você dá ouro pra ele. É isso, entende? Eu não sou um cara de tentar me apropriar muito da cultura, de cantar, raiz, entende?
Uhum.
Apesar de admirar, porém, tipo, eu tenho uma de, né, não vou pegar algo que eu não vivo. Eu acho que eu cantar o que eu vivo, eu tenho mais a oferecer do que...
Vai pegando aquilo que tá mais ali...
Exato, né? Tipo,
próximo.
A gente trocar uma ideia aqui sobre o que a gente vive, a gente tem muito mais a oferecer do que a gente trocar uma ideia sobre...
Sim, sim.
Entende?
Sim.
Nessa pegada de pensamento.
E o MC, o Cigano MC, tá preparando aí o lançamento de um disco, o primeiro álbum, né? Profissional, um EP com 7 músicas. Pra isso, ele tá trabalhando com um camarada, velho amigo meu aqui, velho brother. A gente sempre tá se cruzando aí, Dr. PA,
salve,
o grande
salve.
Linha. E aí, Paulo?
Bom demais, meu irmão.
Beleza?
Satisfação estar aqui mais uma vez, né, mano?
Legal que a gente tá sempre se reinventando, né?
É isso mesmo, pô. Pô,
das novas linguagens, novas gurizadas aí, vamos
Cara, eu tô colando com o Cigano, já tô fazendo umas batalhas de rima com ele lá em casa também.
Que legal,
tá
que legal.
E é isso, pô. Estamos produzindo. Um momento muito bacana que tá rolando com a gente, sim. A gente tá numa imersão mesmo de pesquisa musical, tá ligado?
Uhum.
E, pô, do nosso jeito ali, a gente tá vivendo igual todos os grandes artistas aí, que tá focado no seu trabalho todo dia, né, mano?
Sim.
Mesmo a gente ainda não tendo, vamos dizer assim, um reconhecimento financeiro sustentável da arte, mas a gente vive de fato, se entrega de fato 100%, não.
E como é que tá bancando esse trabalho?
Cara, a gente tá... gente faz parte de um projeto chamado Viver Melhor, né? É um projeto aí que o Mário Olímpio encabeçou, chamou a gente. E aí eu, Cigano e mais o Django, a gente dá aula de rima pra molecada, né? E mais eles ficam na frente, eu vou gerenciando e é dessa grana. A gente tá vivendo literalmente de projeto social ligado a rap.
Pode,
né?
Que
legal. E estamos criando produto, criando música pra tentar fazer um dinheiro de mercado entrar também, né? Acho que essa é a meta nossa.
E a produção, estúdio?
O estúdio tá sendo lá no Inca, né? A gente faz a pré lá em casa mesmo.
O Inca
mesmo.
Tá apoiando também ou tá?
Ele tá entrando com... Ele entra com uma parte.
Uma parte também.
É, ele entra com uma parte.
O preço
também.
De mercado é caro pra caramba.
É, não, é. O preço que ele cobraria...
Não,
eles estão entrando junto também.
Tá de parceiro mesmo, né?
Então tem a parceria também e a gente tá bancando do bolso, mano. Do trampo nosso mesmo, não tem edital, não tem dinheiro de governo, não tem nada não, entendeu? É a força da galera aí, a gente bota muita fé, porque tem muita conexão boa, vou colocar uma galera foda pra participar, entendeu? É um trampo que vai render, mano.
Eu teve uma época, na época do Cachimigo, eu falei, isso aqui é um disco fora da lei. Fora da lei de incentivo.
Talvez a gente, faz a Master, vamos fazer a Master talvez na Espanha, a Espanha ou São Paulo, a gente tá definindo isso, entendeu?
É legal que tem essa conexão hoje, né, com outros rappers, hoje. Outra galera, né?
Não, nós vamos pros estúdios cabeçudão mesmo, pai. É.
Caramba, isso é bom. Combina com o Cigano.
Com certeza.
O Cigano é ousado, tá com o cara, já vi na cara dele.
A gente quer ter condição de.
Tem que ir pra
de
cima
falar
mesmo,
assim,
mano.
Ó, olha a qualidade que os cuiabanos chegou aqui, mesmo nível de vocês, tá ligado? E pra isso eu entendo, sempre falo pro Cigano também, falo, cara, no áudio não existe bom e barato. Tipo, as coisas do áudio são boas e caras. Se você quer chegar a nível de Racionais MC, Matuê, Xamã, esses caras, mano, eles não fazem beat. Eles não fazem beat de computador e é isso, tá ligado? Os caras têm máquina tecnológica caríssima.
É muito duro entender
isso, cara. Então ele tá entendendo um pouco disso, tá ligado? Também, o Cigano, no caso.
E vamos fazer uma brincadeira aqui, vamos fazer um jogo aqui. Eu vi o Cigano, eu fiquei acompanhando ontem. Fui lá pro YouTube ver algumas participações dele nas batalhas aí, Belo Horizonte, São Paulo. Eu já fui campeão com 12 anos de idade, no Pedra 90, né? A Batalha do Pedra.
Ah, aquele dia foi ótimo.
Não vai esquecer nunca.
Nunca. Né? Lembra a roupa que eu tava, os oponentes que eu trombei, o clima.
A sensação.
As horas, o que eu jantei, o que eu almocei.
Já tá rimando, já tá fazendo verso aí.
É, as crianças que eu dou aula lá, eles falam que a gente tem essa mania. Eu nem
faz tô... verso no cotidiano, fala é normal.
É o dia inteiro nisso, né?
É, massa.
Bom,
O Nicolas preparou um beat ali, qualquer coisa, vai desafiar o Cigano aqui, fazer um improviso, né?
O que vocês querem?
O que você quer?
Areia.
O que vocês querem que teste?
Sons de Mato Grosso.
Tá, vai, vamos.
Sons de Mato Grosso.
Vamos começar mostrando que a gente...
Do indígena ao
domina
punk,
freestyle.
Rock and roll, hip hop.
Do indígena a todos. Me sinto dominado em entrevistas de rádio. Me sinto privilegiado por ter esse dom dominado. Prazer, meu nome é Cigano, das épocas onde eu rimo. Comecei no rock, cê acredita, nego? Jogando um guitarrero na época que eu era pequeno, hard supremo. E hoje nós tá no programação de Mato Grosso, rimando e desbravando esses horizontes. Se necessário, trombou no Colosso. Gente, vê Cigano rimando, pergunta cê de onde, cê de onde. Nós gosta de provar que Mato Grosso também é capaz de mostrar o que esses manos têm. Quando vê nós em outro estado, pensa que nós é do mato. Ainda mais rap, não manda bem, mas cê na terra do agro, agronegócios é o que eu faço pelas ruas. Tenho negócios agrupados e amigos que fazem rap ao clarão da lua. Lugares que nota, desnota e não me toque. 2017 pra cá que tem hip hop valorizada e... Onde nós tava, as ruas treinavam um monstro que hoje rimava, só de freestyle tem as frases dominadas, mano de óculos com a face tatuada, drip demais. Se o beat dá voltada, se o beat dá uma voltada, o cigano nunca vai travar. É porque ele tem uma forma muito cabulosa, mano. O beat ele pode manipular, dominado. Eu treino isso desde que eu era criança. Quando os adversários me trombam, já ficam logo sem esperança. Pode crer, moleque, da máquina faz barulho. Que hoje o bagulho tá louco, eu tô mais louco que o bagulho na madruga. Tá ligado que a aluguel você não pagou, fica tranquilo que eu te aviso. Olha, eu disse voado. Só que o ZT era do rap, me obrigando a escrever letra, botando em campo de força com papel e uma caneta. Porque aqui o bagulho é louco, mano. E o clima é tenso, eu só quero que busque conhecimento. Tenso demais o domínio desse mano. Isso é só um pouquinho de cigano,
yeah. É brisa.
Essas paradas aí.
Isso aí, sons de Mato Grosso, recebeu o cigano MC aqui.
A gente tem uns domínios pelas, sobre as frases aí.
Pois é, e uma coisa que você vai cada vez acumulando mais, né,
mano? Serve pra vida, mano. Eu acho maravilhoso,
esse teu ritmo, essa tua velocidade aí.
É como, sei lá, qualquer coisa, skatista, ou nadador, ou lutador.
Vai treinando, vai desenvolvendo.
Ganhando novas técnicas. Sim. Entende? Conforme você vai treinando naquilo, aquilo se torna o seu forte. Tem o lutador de UFC que o forte dele é jiu-jitsu, o outro forte dele é... Da mesma forma que tem o MC que o forte dele é mandar uma construção melhor, construir uma história pra punch vir no final. Tem um MC que é bom em brincar com a palavra, tem um MC que faz trocadilho, entende? Então ambos têm as vertentes de si próprio. E, pô, o lance de ser MC é muito baseado na personalidade. Tipo, o lance de eu batalhar, de eu te ensinar a rimar, é... Apesar de você seguir os passos inteiramente do que eu vou falar, você não vai rimar, tipo, da forma que eu. Você tem a sua personalidade. Das vezes, um MC, ele é facultado, né? Pá, tem doutorado, estudou 8 anos. Mas ele perde pro mano que rima 5. Porém, esse mano, sei lá, na rua lá, ele viveu muita coisa que esse mano, doutorado, não viveu.
Não viveu.
E no determinado tema estabelecido, talvez ele soube mais. Tipo, esses debates que a gente vê aí.
E essa coisa da rua, você foi aqui o rei da rua também?
É, o rei das ruas aconteceu lá em Campo Verde.
Campo Verde.
Foi minha primeira batalha que tinha 32 adversários na chave.
Caramba, mano.
É, muita gente. Cara, ir pra Campo Verde foi uma experiência um tanto quanto bacana, porque, tipo, a primeira vez que eu viajei com rap e fora da cidade...
E lá tem essa força, toda essa movimentação, Ribeiro.
Rapaz, assim. Tipo assim, tem daquele jeito Mato Grosso de ser. Vamos dizer assim. Tem daquele jeito bem Cuiabá, né? Mas tem. Tipo, rapaziada sonha, mentes brilhantes vêm de onde a gente nem acredita. Uhum. Entende? Lá é bacana, porque se você parar pra ver aqui em Cuiabá, onde tem batalhas aí que acontecem com frequência, tal. Você vê uma galera meio desanimada, uma galera meio... Será que isso é real? Só que você vai lá em Campo Verde, Sinop, que foi um dos lugares que eu fui. E, mano, você vê aquela gurizada colando, tipo, 3 MC na roda. 3 pessoas. E essas 3 pessoas vibrando, dando sangue, se divertindo, treinando. Mais... E, tipo, o sonho deles sendo ter o que nós temos aqui.
Uhum. Você conhece a galera de Cáceres, não?
Conheço. Conheço alguns.
Quadra Nova lá, quadra.
Sim, conheço nosso...
E lá em Campo Verde tem o fator casa do hip hop também. Sim. Que é o que...
Eu acho que, tipo, a casa do hip hop é o que segura, alavanca, o que... Entende? É o alicerce ali.
Sim.
A gente, tanto que esse projeto, essa batalha do Rei das Ruas foi organizado por ela, entende? Tem um tatame lá, nosso mano Flávio, chileno. Rapaziada bacana, mano, tá sempre proporcionando pra uma gurizada o que eles não puderam ter. Isso que eu admiro.
Sim. E Alencastro? Alencastro já tá com tempo, né, de estrada.
Sim, já tá com tempo, porém, desses 10 anos aí, eu tenho só 3 estando nela.
3 anos,
irmão. Você
participa lá.
Cara, eu lembro que eu rimei durante muito tempo no Pedra 90. E aí, pelo fato de eu ser menor, né? Nessa época eu tinha 13, 14, 15. Quando eu cheguei nos meus 16, uma época assim, minha mãe já começou a deixar eu sair. E foi bem na época da pandemia e tal. E aí eu queria rimar na Alencastro, mas aí eu lembro que falaram que tinha que ter vacina. E eu, tá bom, vai, vamos lá vacinar, porque eu era desses de... Entende? Era, tá bom, vai, hip hop fez eu tomar vacina, vamos lá tomar vacina. Tomei a vacina, precisa da segunda dose. Putz, esperei 6 meses, hip hop fez eu tomar a segunda dose. Aí nessa altura aí eu já tinha até feito 17 anos já, tá ligado? 16, já tava cumprindo 17. Aí eu lembro que um certo dia eu colava, dava o nome e não era sorteado assim, em um nível de achar que estavam conspirando contra mim. Tipo, não é possível. Eu tô tipo há 2 meses vindo aqui dando meu nome, eu não sou sorteado, o que que tá acontecendo? Aí um dia, no primeiro evento do Vambora que teve aqui em Cuiabá até. É, eu lembro que eu ganhei, valia R$300 até, pá. E aí eu fui campeão e aí eu descarreguei meu coração, eu lavei minha alma no freestyle do campeão, né? Sobre, ah, os caras não me sorteiam. Tipo, meti essa.
Você meteu no
É, tipo, meti o louco. Falei, ah, tipo, ah, o que vai mudar na minha vida? Tipo, ah, já não rimo lá mesmo. O máximo que eles podiam fazer é não deixar eu rimar, mas eu já não rimo, e aí? Já não estão deixando?
Uh-huh.
Vou ficar quieto. Aí, no outro dia, eu nem ia nessa batalha. Tava aí meu parceiro, que também rimava na época. E aí, tipo, eu nem ia na batalha, porque eu ia ser pensamento, ele, vamos. Nós tinha feito um evento numa escola nesse dia até. Falou, vamos. Aí eu falei, ah, beleza, vamos. Aí chegou um dos organizadores antigos da época, que era o Hector, o Hiro. Pegou e perguntou, mano, não sei o que, tô vendo aí que sua evolução. Porque meu plano era o seguinte nesse meio termo. Tipo, pô, os caras não deixam, tipo, na minha cabeça, né? Os caras tá conspirando contra eu.
Uh-huh.
Já que eu não rimo, já sei, eu vou começar a ganhar todas as batalhas aí que tiver. E aí eles vão ver minha cara. E aí veio um mês de evolução sinistro, onde...
Foi ganhando batalha, ganha batalha.
É, ganha batalha. E aí, minha mãe deixava sair, moleque novo, saindo primeira vez, indo, ganhando batalha de federal, de CPA, de Pedra 90, de... Entende? E aí, eu lembro que o organizador chegando em mim e falou, mano, você é brabo, não sei o quê. Eu falei, mano, eu lembro que eu olhava com aquela sede, assim, de eu só preciso de uma oportunidade.
Oportunidade.
Eu só preciso de uma chance, mano. Menorzão, não entendia nada. Cara, eu só preciso de uma oportunidade, mano. Aí, eu fui sorteado. Pum. Contra esse amigo que foi comigo até. Passei a primeira fase, aí na segunda, veio o manso, um do nosso mano BL, lá de Cáceres, inclusive. É, passei dele na segunda fase. E aí, na final, veio o Machel, que era o maior campeão na época. E aí, eu passei, ganhei. Vem cá, doideira. E aí, na outra semana, eu ganhei de novo. Aí, eu perdi. Mas na outra semana, depois de eu ter perdido, eu ganhei. Aí, ganhei de novo. Aí, eu perdi. Aí, eu ganhei, ganhei de novo. Aí, eu perdi. Aí, eu ganhei e me classifiquei pro estadual lá. Foi meu primeiro estadual.
Você ganhou o estadual, foi bicampeão já.
Isso.
Duas vezes já.
Isso. Cara, o lance de ganhar estadual,
e
nacional.
E aí qualifica pra ir pro nacional,
é
isso, né?
É tipo, mano, eu não levava isso tão a sério antes de eu ter ido a primeira vez. Tipo, eu era um moleque que rimava, meio sem rumo, sabia o que era o duelo nacional e almejava estar lá. Tipo, isso era meu sonho, só que eu nunca tinha pensado nada além disso. Tipo, ah, tenho que chegar no nacional, e é isso, esse é meu sonho. E aí, com meus 17 anos, ia fazer 18, eu ganhei o meu primeiro estadual. E aí, pum, sonho realizado, né? Tá indo pro estadual, tá indo pro nacional, quer dizer, sonho realizado. Nessa de ir lá, tipo, pô, para pensar, gente daqui de Cuiabá, quem é do movimento sabe, tendo um movimento, pá, entende? Não é aquelas coisas. E eu lembro de eu chegar lá, de ter um avião cabuloso, de um carro me buscar no aeroporto, de ter um hotel mega sinistro, de ter um café da manhã mega sinistro, da van e buscar a gente, levar a gente pra almoçar.
Opa, na hora
que abriu a van, blá, 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 blá. E meu pensamento a partir daquele dia foi, nossa, se eu rimar muito, eu posso ter isso aqui todo dia. É, foi esse o pensamento. Eu já sei.
Eu quero isso.
Tipo, né? Eu já tô mais da metade nesse caminho andado. Foi o que eu pensei na época. Eu já sei rimar, já sei, pá, vou aprender. Vou... Você vai ver. Entende? Foi tipo isso que eu pensei. E aí eu comecei com aquela busca intensa pra chegar no momento
se
que...
Se aprimorar e...
Pra chegar no momento que a gente chegou agora.
E aí? Estão fazendo um disco agora.
Exato.
É diferente o freestyle.
É.
O disco, já é uma coisa definida, né?
É outra,
você pega
área.
Outra área.
Mano, o Cigano, ele é tipo...
Fala aí, Paulo.
Um compositor fodástico.
Uh-huh.
Tipo. O Cigano tá pronto pra fazer rap com sertanejo, com lambadão, com jazz, com orquestra.
Misturados.
Você pede uma composição, tipo, duas horas depois ela tá quase pronta, tá ligado? O cara que consome letras, palavras, ideias, filme, desenho, opinião.
Uhum.
O cara consegue pegar uma ideia muito rápida sua aqui, uhum, e transformar numa resposta ou num ataque de improviso,
uhum,
tá ligado?
Uhum.
Então é um cara que eu tô vivendo com ele e observo a genialidade dele. É, tá aí, tio. Tá nessa... na criação das coisas. Só que é aquele negócio. Gravação é outra história, né?
É outra história.
A gente tá nesse desafio de pegar essas ideias e transformar em a voz guia, a dobra, a voz que vai ser só um efeito, a pira toda que tá,
sim,
na cabeça,
sim,
dele, né?
Eu vou fazer uma... O freestyle é um pássaro solto. Esse outro,
exato,
aqui é um pássaro fechado, numa gaiolinha mesmo aqui. E a letra vai permanecer, você vai ouvir, outras pessoas vão ouvir, ouvir, vão reouvir, reouvir, uh-huh. reouvir, reouvir.
A primeira música...
Freestyle mas... uma vez ali, papapá, é. Já foi, né?
A primeira música que a gente vai soltar, mano...
A poética é uma... tem que ser mais definida mesmo, né? É, tem que ter
é mais fácil do que você imagina, Botafé.
É, eu consigo compositor também, é uma coisa assim...
Eu consigo te mostrar agora.
Então vamos
às vezes até parece arrogância. Às vezes até parece arrogância.
Eu quero, né, quebrar, mano? Eu quero quebrar o disco, esse segredo aí, velho.
Solta é muito aí. Fácil, tipo... Ó, vou te dar um exemplo. Tipo, esse método a gente da Toda a Vida desenvolveu dando aula lá no Projeto Viver Melhor, onde a gente precisa entender como funciona primeiramente no MC, entende? Entender por
a
etapas.
A mente do MC, é.
Vamos por teoria.
O nosso tema é conhecendo a mente de um MC.
Vamos por teoria. Uma rima, né, depois vendo a coisa teórica, uma rima, ela se trata de duas palavras que são iguais com o mesmo som, tipo jardineiro e freestyleiro. Automaticamente eles já são rima. Numa batalha, você só precisa achar algo que complemente a palavra pra que ela se fique por último. Um exemplo. É, regando essas flores do rap, eu me sinto um jardineiro. Porém, com o mic na mão, eu vejo que meu sangue é freestyleiro.
Certo.
Um exemplo. Que nem, se eu te perguntar agora, fala uma palavra qualquer, aleatória aí, só pra você entender.
Uma palavra aleatória.
É, qualquer palavra, só pra você entender.
Relógio.
O que que rima com relógio?
Necrológio.
Necrológio, bacana.
É,
como
rica.
Como que a gente... bola uma frase...
Relógio e necrológico tem tudo a ver, porque
Sim.
é o tempo, é morte.
Como que a gente bola uma frase da qual a palavra relógio fique por último? Tipo, sei lá, hoje eu fui trocar o meu relógio, um exemplo.
Abri o jornal hoje e vi o necrológico.
Faz ali com o relógio agora.
Ali estava alguém que viveu muito tempo atrás de um relógio.
Bom, toma, mandou a rima, mandou freestyle.
É praticamente o que as crianças fazem no começo, mano.
Em resumo, o primeiro passo pro MC
é mais
se trata
sim,
de...
Sim, sim, sim. Pra ela criar uma narrativa, sim, uma sim, frase. Sim.
Se trata de aprimorar isso, quando você vê um MC.
Sim, aí tem a velocidade.
Tá, eu trato de tum, 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 opa. É tum, tum. Uma após a outra, entende? Porém, tipo, após... Por isso que o freestyle é bacana. Após essa etapa, existe várias. E após a etapa que eu tô, também existe várias da qual eu nem conheço.
Eis um poeta fudido, sem termos a mais, desprezando o colérico pretérito perfeito, mais imperfeito futuro, verborreina é afora, reles, rebriluz por noites vis. Poeta sem Maria ou panela, sem beira no colapso, sem pescoço no ato da guilhotina.
Ei! Nosso mano Linha Dura tem várias. Tem as bravas. Fez de freestyle aí agora, brincando?
Essa aí tem a composição, né?
Foi encarado daqui a pouco, eu vou encarar uma batalha com ele aqui, mas peraí.
Mano, é muito...
Não, vamos lá.
Esse segmento, em resumo.
Sim, sim. Não, eu saquei.
É louco isso aí, mano. Porque hoje a gente tem... A gente dá aula pra umas 40 crianças.
É.
E aí essa formação?
E aí já tem, tipo,
eu vi aqui que já teve... Ele era o recordista na idade
aqui. Tem umas 8 já,
já tem
mano.
Um aluno dele bateu o recorde.
Bateu.
Porque 11 anos,
bateu
10 anos.
De 11 anos. Que doideira, né?
Vou falar igual os espanhóis falam, né? Cria cuervos, eles devorarão seus ovos.
Mas foi legal, foi muito legal isso, cara. Porque foi um sorteio. E no sorteio, justamente, caiu os dois. Então, tipo assim, porra.
Sorteavam duplas
tá
aleatoriamente 16 pra batalhar.
16 MCs, né?
Uh-huh.
E aí é sorteio. Aí cai você e seu aluno. Putz, a primeira cara. Vez é pra acontecer mesmo, né, cara? É pra história acontecer.
Tá? Pensei, não posso perder isso. O garoto tá aí.
E o garoto foi pimba.
Pior que cara. Nossa. Cara, criança é um bicho.
É um bicho perigoso.
Nossa, criança é um bicho sinistro. Criança é um bicho indubitável.
Tá. Não, e é assim, cara, a arte tá ali, a poesia tá ali de estado bruto, né? Estado puro.
Hip hop.
Né? É, hip hop.
Mano,
nosso tempo acho que já...
Já era.
Já era.
Desafio
vamos,
novo.
Vamos fechar.
Vamos fazer assim, você
vamos
pode...
Vamos fechar com mais
okay.
um.
Fazer um... Jogar um ritmo aqui pro T.
Uh-huh.
Não é.
Uh-huh.
Vamos ver como que você sabe.
Beleza, pode ir soltando vários aí pra gente ver de que vira.
Sons de Mato Grosso, é isso aí. Aqui é a raiz do experimental mesmo.
Ah, eu gosto de brincar, você é louco.
Vai lá, filho de fora.
Já que aquele beat, já que aquele flow já foi passado, né? Já foi escrachado. Yeah, yeah. Pra você de tarde, de manhã ou de noite que está me ouvindo, eu sei que o dia tá bom, mas cê tá sorrindo. Enxergo como o infinito, minha mente perdida entre frases como um labirinto. Fazer o quê? Às vezes o erro faz parte. Porque cantar me torna Mozart, não. Não tolero essas fitas, só tolero as rimas. Às vezes pensam que é decorada, pois não acredita. Quantas vezes eu rimei e me falaram que essa fita é decorada. E os caras falam fala que nós inventa qualquer flow. Não preciso de chat, GBD pra nada. Tenho minhas próprias frases, meu próprio pensamento. Dominei a minha própria base já faz um tempo. Me livrei do meu próprio sofrimento. Quando escuto o beat, sinto só esse batimento. E esse é o som de Mato Grosso. Comigo, contigo e conosco. E esse é o som. Programa Som de Mato Grosso. Contigo, comigo e conosco. Yo, cola na rádio Assembleia de FM. Aqui aonde cê quiser ver. Qualquer frase soa como um gabarito. É só sintonizar 89.5. Yau, às 3 horas e 42 da tarde. Olá, boa tarde, faz parte. Muito além do desejado pra todos que me trouxeram aqui. Só um muito obrigado. Esse é o som. Mato Grosso, esse é o som de Mato Grosso. Programação de Mato Grosso. Esse é o som. Esse é o compromisso. Esse é o som.
Esse
é o som de Mato Grosso, pô.
É isso.
Só de onda só.
Mais um som de Mato Grosso, é isso aí. Valeu, Cigano, valeu, Paulo.
Valeu, tamo
grande
junto,
abraço, valeu, Nicolas, satisfação. Muito obrigado. Fechou, cara, valeu, valeu.
Muito obrigado.
Sucesso aí, vai fundo e arrebenta essa boca aí, bora.